Mateus é o evangelho que nos apresenta o rei de Israel, o Messias. Em Mateus nós vemos o começo do evangelho falar livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. E aí vem então toda a sua genealogia. Lucas é o evangelho e Deus escolheu um médico para escrevê-lo. É o evangelho que fala de Jesus, o homem perfeito, a perfeita humanidade de Jesus, nós encontramos no evangelho de Lucas. E lá a genealogia dele vai até, começa em Adão. Começa em Adão, a partir de Adão, passa por todos os homens, chegando até Adão. Em João, nós temos o Senhor Jesus apresentado como Deus. E ele é o evangelho que não tem começo nem fim. Porque ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, esse princípio é a eternidade. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Evangelho termina dizendo que se todas as coisas que o Senhor Jesus fez fossem colocadas em livros, nem toda a terra teria capacidade para conter tantos livros. Ou seja, é infinito o Evangelho de João, porque é Deus. Ele está falando de Jesus como Deus. E o Evangelho de Marcos é o menorzinho deles. E às vezes a gente pode até negligenciar, né? Porque é um Evangelho tão fininho, tão pequeno, comparado aos outros. Lucas é maior. Por que será que esse Evangelho é mais breve que os outros? Porque esse Evangelho, a linguagem dele é breve. Ele vai sempre direto no assunto. Ele não tem muitos rodeios na linguagem. E ele não tem uma genealogia também. Nós não encontramos uma genealogia no Evangelho de Marcos. Porque ele apresenta o perfeito servo de Deus, aquele que veio para servir. Nós vemos lá em Filipenses 2. Que ele foi descendo, descendo, descendo até se fazer servo e foi até a morte e morte de cruz. Esse é o servo perfeito que veio a esse mundo, o Senhor Jesus. Porém, mesmo nesse caráter de servo que esse evangelho tem, ele não deixa de apresentar aqui as características divinas e reais do Senhor Jesus. Quando nós lemos esse primeiro capítulo, nós encontramos nele sete características, sete sinais que mostram quem é essa pessoa. Tão simples, tão humilde, tão servo, né, como ele é apresentado aqui, mas ao mesmo tempo tão exaltado, tão maravilhoso, tão sublime. Quando a gente começa no versículo 1. Ele vai dar o primeiro testemunho a respeito da pessoa de Cristo. Marcos vai falar que ele é filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Esse é um testemunho que depois os religiosos judeus iriam pegá-lo nesse testemunho. Porque para um judeu era uma abominação se declarar filho de Deus, ou dizer que era filho de Deus. Nós não encontramos no Antigo Testamento nenhum israelita dizendo que é filho de Deus. Tem apenas uma passagem, mas não é falada no sentido de filho, e sim de criador. E no versículo 2, depois que Marcos dá o seu próprio testemunho de que ele é filho de Deus, é a vez do profeta Isaías dar o testemunho dele. O segundo testemunho aqui, como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Está falando do Senhor Jesus, obviamente, de João Batista, que vai anunciar o próprio Senhor Jesus. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí fala de João Batista em seguida, que é o que veio anunciar aquele que havia de vir, o Cristo, que havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Depois, no capítulo 7, nós temos um terceiro testemunho, que agora é o testemunho de João Batista. Nós tivemos o testemunho de Marcos no versículo 1, o testemunho de Isaías no versículo 2, e agora o testemunho de João Batista no versículo 7. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. E quando a gente vai para o versículo 11, nós vamos encontrar o testemunho do próprio Pai. Do próprio Pai, Deus Pai. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Isso acontece no momento em que o Senhor Jesus é batizado por João Batista. O Pai dá o seu testemunho acerca do Filho. E no versículo 12, é o Espírito agora que entra em cena. Ele já tinha aparecido no versículo 10 em forma de pomba, mas agora ele vai dar o seu próprio testemunho. E como é o testemunho do Espírito? É levar o Senhor para ser testado no deserto. Muita gente pensa que essa tentação de Cristo no deserto foi para ver se ele ia cair ou não, e então ele ia resistir à tentação, que ele era muito espiritual para ficar sem comer e sem beber por vários dias, e aí então resistir à tentação. Não, ali era um teste, mas é aquele teste como quem testa o ouro, por exemplo. O que faz quem testa o ouro? Eu não sei como é que testa o ouro, mas eu acho que coloca um ácido, né? Põe fogo, põe ácido, alguma coisa assim, para testar e falar: olha, é ouro, tá vendo? É ouro, olha, não tem nada aqui, isso aqui é só ouro que tem aqui. Não sai nada além de ouro. E esse, então, é o que o testemunho que o Espírito Santo vai dar através do teste ao qual ele leva o Senhor Jesus até o deserto para que ele seja testado por Satanás. E no versículo 13, nós vemos um outro testemunho, um sexto testemunho, que é o testemunho da criação, dos animais. Porque ele vivia os 40 dias e 40 noites, ele viveu entre as feras no deserto, mostrando assim que ele tinha domínio sobre a criação também, porque ele saiu ileso desse exercício dele no deserto em meio a feras. E no mesmo versículo 13, nós vemos o sétimo testemunho acerca do Senhor Jesus, que é os anjos. E os anjos o serviam. Isso nós vamos encontrar alguma coisa lá em Hebreus também, os anjos como ministradores, e ele que foi feito um pouco menor que os anjos, mas ainda assim os anjos o serviram, e nós vamos ver depois ao longo do Evangelho, mais uma ocasião em que um anjo o confortava, e os anjos estavam a serviço dele também. Sete testemunhos. Esse que vem como servo pode até nos enganar, né, esse evangelho, pensando que ele vem meio opaco, né, uma figura meio opaca da pessoa de Cristo, mas logo no primeiro capítulo a gente já tem sete testemunhos. Um de Marcos, falando que ele é filho de Deus, um do profeta Isaías, um de João Batista, testemunhando dele, terceiro testemunho, o quarto testemunho, o Pai testemunhando dele, o quinto testemunho, o Espírito Santo, o sexto testemunho, a criação, as bestas feras, e o sétimo testemunho, os anjos.
A santidade do Senhor Jesus, quando Gabriel anuncia a Maria, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui esse ente santo, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não cometeu o pecado, aquele que não podia pecar, ele vai para o deserto exatamente como foi dito pelo Marne, para ser tentado por Satanás. É diferente aqui a santidade do Senhor Jesus diante da inocência do homem como ele foi criado no Éden. O homem foi criado inocente, ou seja, não conhecia nem o bem, nem o mal. Mas o homem, como aconteceu, podia pecar. E é o que ele faz, sem demorar muito, né? Tentado pelo diabo, ele cai em pecado, né? E perde aquela semelhança do Criador. Mas aqui a semelhança, quando é gerado esse ente santo, o Senhor Jesus, que foi um milagre, né? Deus sendo feito carne, um milagre, e ele é então tentado para simplesmente provar que ele era um ente santo, que não checa, não entra nada aqui, que ele podia pecar ou que ele foi tentado para pecar, não, foi para provar que ele era um ente santo, diferente do primeiro homem. Ele foi o último Adão, né? Aquele que não conheceu o pecado, que não cometeu o pecado. Diferente da nossa criação. A nova criação, como fala, a nova criatura, a nova criação, não peca. Nós vemos que, assim como a concepção, a geração de Isaac foi um milagre, porque Sara já estava com o ventre amortecido e Abraão era da idade de 100 anos, foi um milagre e Deus manda lançar fora Ismael, que não era o filho da promessa, que não era o filho do milagre. E quando nasce o Senhor Jesus, Deus faz um milagre. Deus se fez carne, um milagre. E quando nós nos convertemos, é um outro milagre, porque nós, mortos em nossos delitos e pecados, não podíamos fazer nada para Deus nem pensar em ter essa vida nova. Deus faz um milagre e transforma esse homem pecador, inimigo, em uma nova criação, que não pode pecar. A nova criação não pode pecar. Por isso nós somos, nessa parte, semelhantes a Cristo. Nós temos a natureza divina agora habitando em nós. Nós perdemos a... Nós não somos mais... Adão tinha isso e ele perdeu, né? E foi transmitido para nós. Mas nós agora temos a vida eterna. Nós temos agora o Espírito Santo habitando em nós.
A diferença entre os evangelhos... Nesse início da narrativa de cada evangelho fica bem claro, né? Elaborar um pouco mais sobre o que o Mário falou, nós vemos o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas tem genealogia, fala da genealogia de Cristo. O evangelho de Marcos e o evangelho de João não falam de genealogia. O de Mateus começa a genealogia falando, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Então ele conecta a genealogia de Cristo com Davi, que era como rei, ele é apresentado como rei. Em Lucas, ele começa falando, filho de José, e aí leva toda a geração de José até chegar em Adão e Adão de Deus, porque ele apresenta como o filho do homem. Em Marcos, como é? Ele como servo, de servo não se pede genealogia. Então não existe a genealogia de Cristo nesse livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, em que vai apresentar o Senhor Jesus como servo. Porém, não um servo qualquer, um servo perfeito. Essa é a razão por que o irmão narrou sobre sete testemunhos. A gente sabe que a lei exigia o testemunho de dois, ou quando muito, três. Três testemunhas já, a coisa, duas testemunhas, a verdade já estava acertada. Mas aqui é trazido sete, porque sete é o número de perfeição. E apesar de não haver a genealogia, ele é apresentado como servo perfeito de Deus. E para isso são sete testemunhos, da parte de todos os dos profetas, como o irmão descreveu, né? Não vou outra vez falar sobre esses sete. Mas é um testemunho perfeito. E no Evangelho de João, começa não como esse aqui que fala princípio do evangelho de Jesus Cristo, Mas ele fala, no princípio criou Deus, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Começa apresentando a Cristo já. No princípio era o verbo. Aqui não está falando no princípio, mas está falando o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, das boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o servo perfeito de Deus. E todo esse Evangelho vai falar, focando mais em Cristo servindo a Deus como servo perfeito, que veio aqui na Terra, como se humilhou como homem, mas servo, e servo fiel e perfeito até o fim.
Deus teve um profeta, Moisés, que trouxe a lei, depois Deus teve um profeta, Elias, e agora nos é apresentado um outro profeta, João Batista, e os três têm alguma coisa a ver com deserto. Nós sabemos que o Senhor foi levado a um deserto para ser tentado, mas Moisés, ele foi tirado do reino mais importante da terra. E quando a gente fala do reino mais importante da terra, que era o Egito, a gente fala do reino mais importante da terra, que até hoje é motivo de deslumbramento, de admiração de todo mundo, de todas as nações. Como é que pôde ter um reino daquele porte, com tamanha tecnologia, com tamanha grandeza, como foi o Egito Antigo? E Deus tirou Moisés daquele Egito, o levou para um deserto para ensiná-lo durante 40 anos. Ele precisou apacentar ovelhas, não exatamente um deserto assim, mas apacentando ovelhas, fora de todas, tirou de circulação, por assim dizer. Mas aí vai levá-lo para um deserto, literalmente, um deserto literal, quando ele vai guiar o povo de Deus até a terra de Canaã por mais 40 anos. E o deserto sempre nos fala do lugar onde não tem nada, o lugar onde não existe qualquer suprimento, o lugar onde a vida não é possível, a vida do homem não é possível, sem uma ajuda externa. Elias, eu não sei exatamente se Elias aparece alguma vez em deserto, eu sei que ele se esconde num momento ou outro, mas Elias estava num deserto, porque Deus enviou Elias. Israel, nós sabemos, foi dividido em duas partes, em dois pedaços. Duas tribos permaneceram em Jerusalém, que era o lugar que Deus havia escolhido para colocar o seu nome, e 10 tribos foram para o norte, foram levadas para o norte por Jeroboão, e passaram a mergulhar na idolatria. E Deus, então, provê para essas 10 tribos um profeta especial para essas 10 tribos, e manda para esse deserto moral, deserto religioso, por assim dizer, que eram as tribos do norte, porque estavam mergulhadas na idolatria. Então, Deus provê para eles um profeta, e um dos profetas mais importantes que nós encontramos na Bíblia, o profeta Elias. E ele anuncia, então, para esse povo que eles voltassem aquilo que Deus havia estabelecido pelo outro profeta, que era Moisés. Moisés deu a lei, e Elias vem proclamar o retorno, para que deixasse o pecado, deixasse a idolatria e voltasse então aquilo que era a vontade de Deus expressa na lei de Deus dada através de Moisés. E agora nós encontramos um terceiro profeta, que é João Batista, e um deserto mais uma vez aparece aqui, e João prega no deserto. E o momento aqui é importante também, porque se Elias foi para as tribos do norte num tempo de grande idolatria, nós encontramos João Batista pregando para Judá e Benjamim, para os judeus, que não haviam saído do lugar que Deus tinha determinado, porém, não adoravam a Deus de coração, só de boca, como o Senhor Jesus vai falar num determinado momento. Eles não eram idólatras. Nós encontramos aqui Judá e Benjamim, nesse momento que o Senhor vem, aparentemente está tudo certinho. Eles têm o templo, eles têm a adoração do templo. Eles eliminaram toda aquela idolatria que havia no templo, nos tempos anteriores, lá do Antigo Testamento, que nós encontramos que havia até prostitutas e prostitutos morando dentro do templo de Jerusalém. Havia, que era a prostituição cultual, né, que era uma coisa que eles adquiriram dos pagãos. Havia deuses lá dentro também. Eles tinham misturado tudo com o paganismo. Mas houve uma limpeza e agora está tudo bonitinho, está tudo certinho. Porém, o coração não. O coração era um sepulcro. Eles eram um sepulcro caiados, né, aqueles líderes de Israel. Então João, ele não vai pregar em Jerusalém. Ele não vai pregar no meio daquela civilização ali, dominada inclusive pelos romanos. Ele vai no deserto. Ele vai mais uma vez num lugar onde não tem nada. E quem estivesse interessado em ouvir João tinha que ir ao deserto também. Ou seja, tinha que ir ao lugar onde não havia provisão alguma humana. E o que João prega lá? Arrependimento. Ele prega arrependimento. Ele fala... toda a província, versículo 5, versículo 4. Apareceu João pregando, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Porque o povo era culpado de tudo aquilo que eles tinham feito no passado. E eles, agora, para demonstrar essa culpabilidade, eles tinham que confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados. E ainda assim, serem batizados no rio que representava a morte. Eles eram batizados no Jordão, no versículo 5. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão. O Rio Jordão, nós sabemos, era um rio que significava morte. Foi o lugar que eles passaram a pé, com os pés a seco, enquanto Deus segurava a correnteza quando eles entraram na terra prometida por Deus. E era um lugar de morte, o Rio Jordão. O fundo das águas sempre é tipificado na Bíblia como um lugar de morte. O Mar Vermelho também foi um lugar de morte que eles passaram. Então aqui esses judeus teriam que confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, serem batizados naquele rio de morte, se eles quisessem agora aceitar esse que João estava anunciando. E muitos fizeram isso. Nós vemos que muitos vão a ele e são batizados. Lá em Atos nós vamos encontrar um deles, inclusive, que é Apolo, que só conhecia o batismo de João, que deve ter participado desses batismos aqui de João, deve ter ouvido o anúncio de João, e era eloquente em palavras, inclusive, mas ele precisa encontrar Áquila e Priscila para demonstrarem melhor para ele quem era esse que João Batista havia anunciado. Mas, mais uma vez, João faz isso num deserto, sem recursos. João faz isso vestido com peles de camelo, ou seja, ele próprio estava despojado na sua pregação e comia gafanhotos, que era uma praga, lá em Israel na época, na África e no Oriente Médio, era uma praga o gafanhoto, e mel silvestre. É isso que ele, era disso que ele vivia. Ele vivia de forma totalmente despojada, porque o batismo dele era um batismo de arrependimento, e o que o arrependimento faz? Despojar-se das suas culpas, né, dos seus pecados, apresentar todas as suas culpas e com a intenção de se livrar delas. Seria mais ou menos isso. E o batismo o que é? É também tem um símbolo de morte. Então o deserto tem tudo a ver, e é um modo de vestir de João Batista, tinha tudo a ver com esse ministério dele de arrependimento.
Esse aspecto de batismo, o Pizzinato, quando nós passamos por Mateus, ele falou algo interessante que seria bom lembrar. Em Mateus capítulo 3, Mateus 3, versículo 5, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. É interessante que em Marcos nós estamos vendo que apareceu João batizando no deserto, Marcos 1, versículo 4, e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E antes de falar disso, também em Lucas, no batismo do Senhor também, Lucas capítulo 3, versículo 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Interessante, lá em Mateus nós vimos que todos iam a João para serem batizados e confessavam os seus pecados. E era um batismo de arrependimento. E aqui em Lucas nós vemos que quando o Senhor foi batizado, uma coisa distinta, completamente. Sendo batizado também Jesus, orando ele não podia confessar pecado, porque ele não tinha. Era, o caso aqui era orando ele, mas ele tinha que passar pelo batismo também. E por que ele tinha que passar? Porque o batismo, ele muda uma pessoa de posição. Todos que estavam em Israel, que eram culpados, né, do estado que Israel estava, o estado moral, doutrinal, inclusive, esse estado de ruína completa que se encontrava Israel, quanto aos mandamentos, quanto à lei de Deus, quanto a essa dispensação da lei, eles estavam arruinados nessa posição, condenados por essa posição. E João veio preparando o caminho do Senhor, e pelo batismo ele passava essas pessoas dessa posição de arruinados e totalmente aversos, né, a Deus, passava dessa posição de condenação para uma outra posição, a de esperar o Cristo, o Messias. Então o batismo faz isso, ele muda uma pessoa de posição. Eles eram batizados para João Batista, quer dizer, tomando juntamente com João Batista o lugar de esperar o Cristo, de pôr um fim, né, como o irmão explicou, uma morte para aquele velho sistema e entrar numa nova ordem de coisas para um outro propósito, que era de esperar o Cristo. Agora ele fala aqui em Marcos, no nosso capítulo, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. É interessante isso, porque por que para a remissão de pecados? Nós cantamos um hino, né, que remissão é pelo sangue. Cristo trouxe a redenção. Mas aqui ele está falando de remissão de pecados. E o que significa essa remissão de pecados aqui? É uma remissão, é um perdão, um tipo de expurgo de pecado administrativamente. Não é que eles estavam sendo lavados no sangue do Cordeiro de seus pecados, não era isso. Era a remissão de pecados que administrativamente eles passavam daquela posição de condenação que eles estavam para uma posição de estarem aguardando o Cristo. Então, nesse sentido, né, que nós vemos essa remissão de pecados aqui. Mas o mais precioso que eu achei nesse ensino que o irmão falou foi isso, que todos precisavam passar por esse batismo, e muitos, graças a Deus, em Atos nós vemos que milhares passaram por esse batismo. E todos passavam e confessavam os seus pecados. Mas Cristo, ele teve que passar pelo batismo também, se identificar com esse testemunho sobre o reino que estava às portas. Mas ele não podia confessar pecados, porque ele não tinha. Ele já não participou dessa destruição moral em que se encontrava o povo de Israel, em todos os sentidos. Mas ele, assim mesmo, ele se pôs juntamente com esse remanescente para o anúncio, né, do reino. do Evangelho do Reino.
No tempo de Elias, o Senhor Jesus diz que havia muitas viúvas em Israel. Contudo, o profeta Elias não foi enviado a não ser a viúva de Sarepta, de Sidom. Mostrando para eles que naquele tempo, Israel não estava pronto para receber as palavras do Senhor. Então, Elias vai para fora. E quando o Senhor veio, ele se refere a esse versículo que fala de Elias. Né? Que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. E eles não receberam também o testemunho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava falando, ó, tinha lá naquele tempo viúvas em Israel, mas ele foi, não ficou em Israel. Porque Israel não estava pronto para receber as palavras. E quando veio o Senhor Jesus, eles também não estavam prontos. E veio João Batista pregando esse batismo de arrependimento, o Senhor Jesus anunciando o reino do céu logo depois, né? Mas eles também não creram. Não creram nem nesse batismo de arrependimento, não creram em João Batista e não creram também no Messias. Eles não estavam prontos também para receber a palavra de Deus.